Muito bom dia. Queria saudar o Ardentes Farmacêuticos, saudar também aqui o Sr. Presidente da Subcomissão da Agricultura e as Sras. E Srs. Deputados, na sequência do pedido que apresentaram face à questão que se passa relativamente ao controle dos medicamentos usados no setor da veterinária. Eu falei com o meu colega Presidente da Subcomissão da Agricultura sobre o interesse em que esta audiência fosse conjunta. De maneira que dou-vos as boas-vindas e a passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Genestal e depois passaria a voz, sendo que o normal nestas circunstâncias é fazerem uma brevíssima exposição sobre o que motivou a vossa vinda cá e depois cada um dos grupos parlamentares colocará as questões que considerarem pertinentes e depois no final dão também uma resposta. Avisar que alguns senhores deputados têm outras comissões que estão a decorrer neste momento e, portanto, se sentirem algum caminho de entrada e de saída é por causa dessa eventualidade.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas cumprimentar os senhores deputados. Nós temos deputados da Comissão de Saúde e deputados da Subcomissão Parlamentar da Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Queria apenas, no momento em cumprimento, a Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, que hoje nos vem falar sobre o ato farmacêutico no âmbito de medicamentos veterinários, dizer que esta partilha de audições é uma iniciativa que eu quero agradecer à Sra. Presidente da Comissão de Saúde. Muitas vezes, quando há, digamos, partilha de responsabilidades entre matérias que dizem respeito a várias áreas, parecendo à primeira vista que são apenas especificamente de uma área, eu queria agradecer, de facto, à Sra. Presidente da Comissão de Saúde, que tem tomado a iniciativa de convidar a Subcomissão Parlamentar de Agricultura para um conjunto de audições conjuntas para abordar matérias que são do interesse comum da agricultura, mas naturalmente também da saúde. Porque em muitos casos e em muitas matérias dos tempos modernos em que a agricultura voltou a ter muita importância, não só para a opinião pública, como para a opinião publicada, a verdade é que há matérias da saúde animal que dizem diretamente respeito também à saúde pública. E de forma que é na convergência desta problemática, que são novas temáticas, também, de alguma forma, que é a disponibilidade da Subcomissão Parlamentar da Agricultura, Sra. Presidente, como sabe, é sempre, quando convidada, está presente e acompanhar estes trabalhos. Portanto, queria cumprimentá-los uma vez mais e passar-lhes de imediato a palavra.
Bom dia a todos. Eu começo por agradecer a disponibilidade que tiveram por nos receber aqui. Efetivamente, a Ordem dos Farmacêuticos preocupa-se imenso com esta temática da distribuição e da, portanto, a dispensa do medicamento uso veterinário, que não tem sido feita da melhor maneira até agora e que estamos preocupados por razões, sobretudo, de segurança alimentar, e não só, mas sobretudo por isso, estamos preocupados com o modo como a diretiva comunitária relativamente a esta matéria foi transcrita, uma vez que prevê que o medicamento uso veterinário possa ser cedido por outro que não o farmacêutico e uma vez que existem especificações na área, portanto, do medicamento veterinário, uma vez que eles muitas vezes são utilizados também em misturas alimentares para animais de grande porte e que servem à alimentação humana, e por isso estamos preocupados com esta temática e vimos aqui sensibilizar esta comissão no sentido de verificarem melhor, portanto, antes de darem o veredito a esta matéria, como está a ser feita a transcrição da diretiva comunitária, retirando ao farmacêutico o controle exclusivo desta matéria. Portanto, com a alteração, a segunda alteração ao ato farmacêutico, e, portanto, as consequentes, portanto, consequências que daí advirão. Portanto, era isto. Não sei se o meu colega quer dizer aqui algumas palavras antes de...
João Mendonça, sou Presidente da Seção Regional e, por inerência, membro da Direção Nacional. Além da preocupação primeira que nos traz cá, que é a alteração do ato farmacêutico, isto só em si, como cooperativismo puro, penso que hoje, na sociedade atual, não faz qualquer sentido. Nós temos, essencialmente, três razões que nos levam a contestar esta alteração da diretiva. Um tem a ver, essencialmente, com a essência da nossa profissão. O farmacêutico existe desde tempos, desde o século XII, século XIII, a partir do momento que se percebeu que se o prescritor fosse o mesmo que o dispensador, havia um interesse do doente, seja ele humano ou animal, que podiam eventualmente ser preteridos. Ou seja, o que aconteceu na altura, e o rei sentiu isso na pele, é que o físico mor, portanto o médico, ao prescrever mais, tinha obviamente um benefício da venda desses medicamentos que ele próprio vendia. E é por isso, não é por acaso, que se distingue claramente a existência das duas profissões, em que o indivíduo, por exemplo, simplesmente faz diagnóstico, prescreve, e depois há outro que dispensa, não havendo, e sendo até proibida qualquer ligação pecuniária entre ambos. Como tal, neste caso específico do medicamento, do uso veterinário, ou retirarmos o farmacêutico como dispensador, eu penso que esta questão começa a ficar novamente, 8 séculos depois, em cima da mesa. Depois também tem a ver com a acessibilidade. A rede nacional de pontos de venda de medicamentos, como vocês sabem, é provavelmente tão grande ou maior que a bancária. É certamente muito maior que qualquer outro modelo que encontremos, ou seja, estamos a falar de 3 mil postos de venda distribuídos por todo o país, e como tal, também achamos que qualquer alteração que seja retirar neste momento o circuito que existe estabelecido, poderá diminuir a acessibilidade, obviamente, ao medicamento. Depois, outro ponto também que para nós é importante, a diretiva, obviamente, que é vasta, e é vasta não é por uma razão qualquer. Nós temos formação muito variada entre farmacêuticos, médicos veterinários e técnicos de produção animal nos vários países da comunidade. E a diretiva, diz que há determinadas áreas de formação que são essenciais para o indivíduo que vai proceder ao controle e dispensa deste tipo de medicamentos. A Ordem fez alguma pesquisa, nomeadamente fez uma pesquisa que qualquer um dos seus deputados, obviamente, na internet poderá fazer, que é verificar quais é que são as formações superiores, que têm estas cadeiras nos seus currículos. E chegarão à conclusão, como nós chegámos, que em Portugal apenas o farmacêutico tem aquela formação curricular que vai desde a farmacologia, à toxicologia, às técnicas de produção, de tecnologia, etc. Hoje também se levanta uma questão de perceber, e eu penso que isto na saúde humana é muito mais simples, eu sou farmacêutico comunitário, na saúde humana é muito mais simples porque, obviamente, que na farmácia, habitualmente, não é feito qualquer alteração ao medicamento. Como nós sabemos, quando vamos a uma farmácia, geralmente é-nos entregue uma caixa, tirando alguns antibióticos que são preparados na farmácia, e essa caixa é entregue nas mesmas condições e, por vezes, até selada, que a indústria farmacêutica fornece aos distribuidores. Pois, muito bem, nos medicamentos do veterinário, com as misturas pré-medicamentosas, isso claramente não existe. No ato da dispensa, muitas vezes são incorporados, muitas vezes e quase sempre, quando é feita a terapêutica empírica antibiótica, este palavrão quer dizer, no fundo, que temos uma exploração agrícola em que é dada uma quantidade muito variada de medicamentos a um grande número de animais, é dado na ração. E, como tal, nós entendemos também que esta mistura pré-medicamentosa é, não mais nem menos, do que uma continuação de uma formulação que existe previamente preparada pela indústria farmacêutica, até porque pode haver erros de dose, e provavelmente no caso de antibióticos, até o mitigar a quantidade de antibióticos será um problema de saúde pública muito superior ao pôr uma quantidade superior, como vocês sabem, está em cima da mesa os problemas da resistência antibiótica, que têm a ver essencialmente com maus tratamentos. E obviamente que isto, o micro-organismo não tem dono. Ele está, ou seja, comensal ou não, num animal, a seguir irá se passar para a cadeia alimentar ou até diretamente para o tratador, filtro tratador, águas residuais, etc. A nossa preocupação vai, obviamente, também não só nos resíduos que depois ficam no meio ambiente. Nós temos resíduos no meio ambiente porque há uma grande quantidade de rações nestas pré-misturas medicamentosas que são desperdiçadas pelos animais e ainda achamos mais problemático o que acontece com a indústria piscícola. Os resíduos ficam, obviamente, nas águas e essas águas vão ser muitas vezes captadas mais abaixo nos cursos dos rios. E estou-me a lembrar exatamente das culturas de trutas do rio Mira, são captadas posteriormente para consumo doméstico, nas torneiras de toda a população em geral, agravando ainda mais a situação de saúde pública que aqui se vive. Ou seja, essencialmente o que a Ordem acha é que nesta questão dos medicamentos do veterinário, embora os motivos que são perfeitamente válidos, de tentar aumentar a concorrência, de permitir que a acessibilidade seja mais fácil, de diminuir a quantidade de intervenientes na dispensa deste tipo de medicamentos, não é certamente, em termos de saúde pública, uma mais-valia. Este é um problema que todos nós conhecemos, ainda há bem pouco tempo tivemos a questão dos nitroforanos, portanto, um uso indevido de medicamentos por agricultores, que por vezes não estavam apenas a discutir o lucro, e nós hoje na agricultura, eu também sou proprietário agrícola, e nós hoje na agricultura temos essa noção. Muitas vezes estamos a discutir se a herdade vai continuar a ser propriedade dele ou se vai passar a ser vendida pelo banco ou um terceiro. Portanto, as pessoas muitas vezes aqui estão numa situação económica que a utilização de promotores de crescimento ou antibióticos os leva a prevaricar mais vezes do que o que deviam. Essencialmente o que nós achamos é que neste setor não se deve aligerar a acessibilidade, não se deve permitir que haja um indivíduo a prescrever que tenha um interesse económico direto na venda, e como tal achamos que o farmacêutico deve continuar a estar na cadeia, não por uma questão corporativista, como eu já disse, mas por uma questão de interesses de saúde pública e de mais-valias relativamente a outra situação qualquer que seja criada. E é só.
Muito obrigada. Nós íamos agora proceder às intervenções dos grupos parlamentares. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Miranda, do PST. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que vos saúde em meu nome pessoal e em nome do grupo parlamentar do PST. Penso que a Sra. Vice-Presidente da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. João Mendonça, também, Dra. Elizabeth Faria, não é assim? E agradecer-vos a vossa presença. E simultaneamente dar-vos conta do interesse e da relevância com que o PSD vê estas questões relacionadas com a saúde humana e com a saúde pública. Esta reunião da Comissão Conjunta deveria ter sido alargada a mais uma comissão muito importante que falta aqui, que é a Comissão de Trabalho. Efetivamente, a proposta de lei do Governo que foi endereçada a esta Assembleia, com vista à alteração do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, baixou, não à nossa Comissão de Saúde, mas baixou por razões que têm a ver com a delimitação da competência específica de cada uma destas nossas comissões, baixou à Comissão de Trabalho, onde não estão naturalmente os mesmos deputados e as mesmas pessoas que estão hoje aqui a ouvir-vos e a solicitar-vos estes esclarecimentos. Eu, de qualquer forma, embora membro da Comissão de Saúde, procurei acompanhar esta proposta de lei número 204/10, que num conjunto de exposição de motivos procura justificar, portanto, o fim da exclusividade da competência dos farmacêuticos no que diz respeito ao medicamento de uso veterinário. Digo-vos desde já que, na minha opinião, muito, muito sincera, e das primeiras leituras que fiz deste diploma, ou desta proposta de diploma, parecem-me que os argumentos são todos muito de natureza formal e de natureza pouco substancial. Ou seja, porque houve mudança ao nível da supervisão sobre o medicamento veterinário, porque houve mudança de quem é que recebe ou quem é que vai passar a receber a taxa de comercialização dos medicamentos veterinários, ou porque a diretiva, existem duas diretivas, uma para o estatuto do medicamento veterinário, outro para o estatuto do medicamento humano, ou porque há um verdadeiro código do medicamento veterinário que é autónomo em relação ao código do medicamento humano, quer porque a pessoa qualificada, não é, para manipular, distribuir, enfim, dispensar um medicamento humano e um medicamento veterinário, podem ter algumas cambiantes. Tudo isto são, a meu ver, razões insuficientes, e apenas de natureza meramente formal, para justificar o fim da exclusividade. Aquilo que verdadeiramente me preocupa, e ao PSD, não tem muito a ver com alguns dos argumentos de natureza mais corporativa que a Ordem dos Farmacêuticos muitas vezes, e muito bem, e muito legitimamente, invoca, mas tem a ver com situações do nosso dia-a-dia da saúde pública, indiretamente influenciada e às vezes diretamente influenciada pela saúde animal. Aquilo que nos preocupa são situações destas. Abuso na utilização de medicamentos veterinários, que continua a ser extremamente frequente. Resíduos não admissíveis nos alimentos, quem controla? Utilização de produtos proibidos e tráfico e mercado negro de medicamentos de uso veterinário. E um aspecto que o Dr. João Mendonça focou e que eu gostaria de que na vossa resposta voltassem ao tema, que tem a ver com o facto de um medicamento veterinário ser muitas vezes manipulado, ser preparado, não é? E doseado em função de situações específicas que nem todas, quiçá, muito lícitas. Falou nas pré-misturas. As pré-misturas podem ser de natureza medicamentosa e não medicamentosa, não é? Eu estou aqui a invadir a área dos meus colegas da agricultura, mas penso que é assim. As pré-misturas medicamentosas, em princípio, até são proibidas. No entanto, são aquelas que, efetivamente, hoje continuam a ser ministradas subliminarmente quase no dia-a-dia das nossas instalações de produção animal, não é? E portanto, aquela questão da separação entre o prescritor e o distribuidor manipulador de medicamentos deve, a nosso ver, manter-se absolutamente intacta. Ou seja, eu não conceberia que o diretor técnico de um laboratório farmacêutico, não é? Por exemplo, de uma entidade titular de um IM ou de um diretor de uma farmácia, fosse um médico, não, que fosse um prescritor. Da mesma forma como agora o governo quer que aconteça. Porque ao retirar a exclusividade, nós não podemos separar as coisas, não podemos separar os dois diplomas que penso que estão aqui em equação, que é, por um lado, a alteração do Estatuto de Ordens Farmacêuticos, onde a exclusividade em relação aos medicamentos veterinários é retirada, não é? E depois o projeto de lei em relação ao uso dos medicamentos veterinários, em que nos aparece como diretor técnico o médico veterinário e não o farmacêutico. É? Portanto, gostaria que nos explicassem com muito pormenor, quer dizer, realmente a vossa posição sobre estas situações que, no fundo, refletem as minhas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhora Deputada Eugénia Alho, do Partido Socialista, faz favor.
Ora, bom dia. Começo por cumprimentar a Doutora Elizabeth Faria, o Doutor João Mendonça. Agradecer a vossa presença e os vossos esclarecimentos. Estamos, obviamente, atentos às vossas preocupações e por isso gostávamos de pôr algumas questões. Efetivamente, quando nos referimos à diretiva e à questão da pessoa qualificada, aí julgo que temos que efetivamente descer em termos de especificidade e ver que o que é referido na diretiva não é todo o acompanhamento do medicamento desde o do fabrico, digamos, até à administração, neste caso, pelos animais, que estamos a falar de medicamentos veterinários. O que é referido é, no artigo 52 da diretiva 82 de 2001, é referido que os Estados-membros tomarão todas as medidas adequadas para que o titular da autorização de fabrico disponha. E é evidente que, a nível do fabrico, os senhores, portanto, os farmacêuticos, têm que ter a exclusividade. Têm, efetivamente, são únicos nessa área. A partir daí, há áreas em que já não poderão não ser únicos. E não existe só em Portugal. Nos outros países já vai acontecendo assim. E, portanto, quando o deputado Carlos Miranda referia a questão do controle, e o Sr. João Mendoza também referiu a questão dos nitrofurantes, pois a questão dos nitrofurantes, todos sabemos que surgiu, quem é que detectou os nitrofurantes? Foram os serviços, não foi denúncia nenhuma, portanto funcionou, não é? Funcionou, e o Farmed também tinha responsabilidades nessa área, nessa altura. Portanto, o que efetivamente nós temos que, devemos ponderar é: estará em causa a traçabilidade do medicamento com a direção técnica feita por um médico veterinário? Nós estamos a falar, Sr. Deputado Carlos Miranda, da direção técnica do veterinário no laboratório onde são fabricados medicamentos. Não, aí só podem estar, logicamente, os farmacêuticos. Estamos a falar numa área em que a ordem dos farmacêuticos, legitimamente, defendendo os seus interesses e da sua classe, e é legítimo, obviamente, mas está a querer não perder o que já não tem efetivamente no terreno. Porque o que eu gostava de ouvir era, neste momento, qual é o papel que os senhores desempenham. A legislação ainda não mudou, qual é o papel que desempenham nesta área, para que nós tenhamos efetivamente conhecimento. Por outro lado, gostava de informar também o Sr. Deputado Carlos Miranda e a todos os seus deputados, que existe efetivamente mecanismos de controle. Existe um Plano Nacional de Controlo de Alimentos Compostos para Animais, que não é de agora, surgiu na altura da DSE, portanto estamos a falar de 2000, e portanto por volta dessa altura, 1999-2000. Existe nas espécies pecuárias também controlos aleatórios, quer por parte da Direção-Geral da Veterinária, que é essa preocupação, não é, da administração dos medicamentos diretamente nas explorações. Portanto, existe, digamos que existe um controlo das espécies pecuárias em vida e pós-morte. Portanto, existe o controlo dos resíduos, a prova foi que eles foram detectados quando foi dos nitrofurantes. E, portanto, mais recentemente, a receita veterinária, as tais misturas pré-medicamentosas, o produtor tem que ter a receita para adquirir. Nas fábricas onde são feitas essas misturas, há farmacêuticos, não há? Portanto, mas está previsto que existam, não é? Está previsto que existam. Portanto, julgo que até como se a saúde pública, e esta questão da saúde veterinária, que entronca logicamente na saúde pública, não é preocupação só dos farmacêuticos, nem só dos veterinários, nem só dos médicos. Portanto, julgo que até era bom que, em termos de ordens e representações, se entendessem que se calhar apresentariam uma proposta mais fácil. Há áreas que não são de ninguém, são de todos. Não é? Há áreas que têm especificidade na questão do fabrico, há áreas que têm uma área bem específica, é do, efetivamente dos farmacêuticos, não tínhamos dúvidas, mas há áreas que podem ser, digamos, supervisionadas e coordenadas por um médico, por um biólogo, por um analista, por um químico, por um veterinário. Agora, como é que nós vamos encarar isto? Não vamos transmitir que não se faz nada, que não há controle nenhum, isso não corresponde efetivamente à verdade. Agora, podemos melhorar? Com certeza que podemos melhorar. Mas o que eu gostava de vos perguntar, e portanto nesta fase, era se acham que a direção técnica veterinária, estamos a falar na questão do armazenamento, não é? Não estamos a falar na questão do fabrico, põe em causa a traçabilidade do medicamento, por um lado. E, por outro lado, qual tem sido nos últimos anos a relação que existe, digamos assim, de uma forma simplista, entre os farmacêuticos e a veterinária? No terreno, no campo, porque qual é, portanto, mesmo a nível de farmácias, qual é efetivamente o ponto da situação em termos do que os senhores propõem não ser alterado e o que efetivamente fazem agora que vão deixar de fazer. Isso é que também era interessante ouvi-los, está bem? Muito obrigada.
Se
Se for rapidíssimo, é que eu vou chamar-vos a atenção que já são 20 para as 11. Nós às 11 temos aqui o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e a Comissão da Agricultura também tem audiências preparadas. Telegráfico.
Telegráfico. Senhora Deputada, e era importante que isto ficasse aqui esclarecido e com a presença da Ordem dos Farmacêuticos. Está em discussão um projeto de lei que aprova o regime jurídico a que obedece a autorização de introdução no mercado, a IM, vulgarmente dito, e que tem a ver com o fabrico, a importação, a exportação, a distribuição, a comercialização, a rotulagem, a informação, tal. Qualquer entidade, nomeadamente, que queira fabricar medicamentos e, portanto, obter uma autorização de introdução no mercado de um medicamento veterinário, com esta proposta deste decreto-lei, diz que essa entidade deve ter como diretor técnico um médico veterinário. Um médico veterinário. Não diz que pode ter, que o fabrico continua a ser controlado, não é? Por um diretor técnico farmacêutico, não. É exclusivamente por um médico veterinário. É esta a proposta. E aí, contra esta solução de aproveitarem a alteração do estatuto da Ordem dos Farmacêuticos para introduzir uma substituição profissional ao nível da concessão de autorizações de introdução de mercado, que nós estávamos a colocar aquela questão aqui aos senhores dependentes da Ordem. Também, portanto, mesmo o fabrico, aquilo que está pensado legislar, é que mesmo o fabrico, e portanto a autorização de introdução de mercado na área do fabrico, tenha como diretor técnico um médico veterinário e não um farmacêutico.
Já captamos o sentido da sua intervenção. Ora bem, Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Subcomissão de Agricultura, Srs. Diretores da Ordem dos Farmacêuticos, muito obrigado por trazerem aqui a questão, muito obrigado pelo parecer que nos foi já enviado previamente no que diz respeito à transcrição da diretiva. Evidentemente que há aqui algumas questões que não têm exclusivamente a ver só com esta matéria. Nós temos hoje, e tem vindo a evoluir, a questão dos profissionais que trabalham na área da saúde animal e na área da proteção animal. Para além dos veterinários, nós temos hoje as licenciaturas em produção animal, temos hoje já enfermeiros veterinários, há formação em enfermagem veterinária, e portanto há aqui novas questões que necessariamente têm que ser pensadas e repensadas, e é isso que efetivamente a diretiva ao fim e ao cabo acaba por fazer. E, portanto, nesse aspecto nem sequer muito se coloca, e a diretiva, como é uma diretiva comunitária, as realidades nacionais são diversas em diferentes países e, portanto, daí alargar muito a vários tipos de formação e dizendo que tem é que genericamente ter algumas formações em algumas disciplinas científicas específicas. A questão que eu, sobretudo, gostaria aqui de ouvir da Ordem dos Farmacêuticos, nós estamos a falar especificamente de uma realidade muito concreta. A questão do medicamento veterinário é uma área muito reduzida do aspecto medicamentoso da saúde animal. Muitos dos medicamentos que são aplicados e utilizados na saúde animal são exatamente os mesmos medicamentos que são utilizados na saúde humana. Há muitos aspectos. E, portanto, aquilo que gostaria de saber era, porque me parece a vossa proposta razoável naquilo que diz respeito a que todas os postos ou locais de venda que não sejam as farmácias generalistas, as farmácias de venda de medicamentos para as pessoas e obviamente também para a aplicação animal, essas têm que ser farmacêuticos, mas as outras na transcrição está dito que são só por técnicos veterinários, e aí parece-me razoável que a vossa sugestão de que possam ser por farmacêuticos e ou veterinários. No artigo 18 dão como uma nova redação um farmacêutico ou um médico veterinário como diretor técnico. Portanto, parece-me razoável que assim possa ser. Mas a questão aqui, sobretudo, apesar de hoje cada vez mais os medicamentos manipulados serem muito, muito poucos, aqueles que são manipulados na farmácia, a grande maioria deles vêm já executados, sendo que depois a aplicação conjunta de diferentes medicamentos, é evidente que isso é da responsabilidade sempre do veterinário. hoje. Eu acho que já não se coloca muito a questão que vocês escrevem, que a Ordem e a Associação Nacional de Farmácia escreve no parecer, que é o facto de haver hoje a aplicação de medicamentos e um mercado negro do medicamento veterinário. Isto hoje já começa a ser bastante difícil porque o responsável pela saúde animal e pelo controle animal são a Direção-Geral de Veterinária, que tem feito um papel conjuntamente com as associações de produtores, com as organizações que têm, em alguns casos, até o livro genealógico das próprias raças, nomeadamente as raças autóctonas, e portanto há aqui algum trabalho que tem vindo a ser feito. A importação de novas de animais do exterior ou até de carne é controlada pelo Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, e portanto há aqui alguma segurança nesse aspecto. As análises são feitas constantes e portanto eu acho que aí nós temos que ver. Agora, o que eu gostaria de saber era, nomeadamente na questão da manipulação de medicamentos na farmácia, se isso aí, essa é que parece-me que deveria ser especificamente só possível fazer por farmacêutico. Porque, independentemente da prescrição por parte do veterinário, acho que depois a manipulação, essa aí, tal como acontece com a questão do fabrico, aqui não é o fabrico, mas é haver aqui uma manipulação. Gostaria de saber qual era a vossa opinião sobre essa matéria e, eventualmente, que era uma outra questão, que era no que diz respeito à farmácia veterinária especificamente, quais os medicamentos que efetivamente deveriam ficar exclusivamente nas farmácias veterinárias ou aqueles que, independentemente de serem veterinário, medicamento veterinário, pudessem ser vendidos também na farmácia, nas outras farmácias.
Muito bem, muito obrigada. Eu ia passar agora a palavra ao Ordem dos Farmacêuticos para responder, pedindo-lhes para serem o mais sintético possível, mas antes disso queria só colocar-vos uma questão. Relativamente à abordagem que nos fizeram, fizeram abordagem idêntica ao Ministério da Saúde, foram já recebidos alguma articulação entre os dois ministérios relativamente a esta temática, promovida pela Ordem ou não? Gostaria também de ser informada sobre isso. Muito obrigada.
Se calhar respondo já em primeiro lugar à Sra. Maria Belém Roseira. Em relação a esta matéria, ainda não fomos recebidos pelo Ministério da Saúde. De qualquer maneira, já também fizemos sentir as nossas preocupações. Vamos ter uma audiência no próximo dia 2 com o Secretário de Estado, mas será a nível das convenções. Não sei se teremos alguma oportunidade de falar nisto. De qualquer maneira, pedimos também ao Ministério da Saúde, portanto, uma audiência em relação a este tema, e que nos preocupa, como deve calcular.
Muito bem. Começando pelas palavras do Sr. Deputado do PSD, a realidade é precisamente essa, pelo menos é também a nossa interpretação. A proposta de lei é claramente diferente da diretiva. A diretiva diz que aquelas competências na produção têm que ser elencadas e a proposta de lei diz que o médico veterinário tem as capacidades para ser diretor técnico e ponto. Esta é uma interpretação também que nós tivemos e corrijo-nos se estivermos errados. O que existe hoje no terreno, qualquer empresa de medicamentos do veterinário titular da AIM tem que ter neste momento um farmacêutico e tem-o efetivamente. O que a nós também nos garante que há, mais uma vez, sempre uma clara distinção entre quem prescreve e quem dispensa. Com a aplicação desta nova legislação, se vier a ser aprovada, o que nos parece é que vai-nos aparecer no terreno um médico veterinário que é também, por sua vez, o dono, sócio ou participante na empresa que tem aquele medicamento que ele vai prescrever. Isto, claramente, que para nós é um conflito de interesses que é a razão da essência da nossa profissão, inicialmente, como eu expliquei no princípio, com a parte de medicina humana e que hoje vem aqui perfeitamente à tona d'água com esta questão. Também foi aqui levantada uma questão se deveria haver uma direção técnica conjunta, um IO. Na posição da Ordem, não. Eu sei que há outro parceiro, que será a Associação Nacional de Farmácias, que considera isto como possível. Nós, Ordens Farmacêuticos, achamos claramente que deve haver uma clara distinção entre as águas, até para a liberdade profissional, quer do prescritor, quer do dispensador. Foi aqui também levantado outro ponto, que era se os medicamentos são os mesmos ou não são. O medicamento, nós entendemos o medicamento como uma fórmula final para dar um doente. Por vezes as substâncias são as mesmas, mas não estamos a falar de caixas. Quando estamos a fazer terapêutica a explorações agrícolas, estamos a falar de barricas. De 200 quilos, 150, 100. Ou seja, a substância que está lá, ou se tivermos um micro-organismo que desenvolva resistência a uma amoxicilina, por exemplo, pode acontecer, quer com a caixa numa criança, ou pode acontecer numa exploração de vacas com não sei quantos indivíduos. A nossa posição é que sempre que existam medicamentos, o farmacêutico deve estar presente até ao final do sistema. É claro, também não somos fundamentalistas e também não somos a medicina humana e nunca ouviram esta ordem dizer o contrário. Nós não queremos intervir, obviamente, quando um médico veterinário vai fazer uma aplicação de uma vacina ou de um coxidostático ou o que quer que seja. Isso é um ato veterinário em que o médico deve ter na sua disponibilidade os medicamentos para aplicar. O que nós estamos a falar, e eu aqui também levanto uma questão, é para que continua a existir receita veterinária quando, por vezes, o dispensador é o mesmo que o prescritor? Ou seja, se o médico veterinário vai à exploração agrícola, diz assim, olha, o senhor deve dar a esta exploração agrícola o antibiótico tal da marca tal, que eu vendo, não faz sentido sequer haver receita veterinária. Vai à carrinha ou telefona para o laboratório e manda trazer o que for necessário para fazer a aplicação da terapêutica que for necessária àquele número de animais. Hoje, e queria também reforçar esta ideia, nós temos um diretor técnico que é a garantia de qualidade de qualquer medicamento veterinário do mercado legal. Eu não partilho das opiniões do Sr. Deputado do CDS-PP que hoje o mercado é melhor. Eu acho que há 20 anos, quando havia fronteiras, não nos entravam caminhonetes de Espanha a vender diretamente nas explorações agrícolas, já com médico veterinário. E o que nós podemos fazer com esta legislação é tornar o que hoje é uma situação ilegal e um caso de polícia numa situação regular e desejável. E este é o ponto que eu acho que nós não devemos nivelar por baixo. É certo que isto hoje, infelizmente, ainda acontece, mas a tentativa numa melhoria da segurança alimentar, da qualidade e da quantidade de resíduos é minimizar este impacto que tem hoje na saúde humana e nos resíduos que ficam no meio ambiente. E é só.
Eu ainda gostava de acrescentar aqui mais umas palavras em relação ao meu colega. E o que eu gostava aqui de deixar bem explícito é que nós, na Ordem dos Farmacêuticos, enquanto representantes de uma classe e enquanto, portanto, controladores, ao fim e ao cabo, da saúde pública também, parceiros intervenientes nessa matéria, gostaríamos de dizer que nós não queríamos piorar esta situação dos medicamentos do veterinário, portanto, e da sua dispensa ou da sua colocação no mercado. Gostaríamos de melhorar. E o que estamos a ver é que esta transposição diretiva, ao ser feita desta maneira, vai chancelar, ao fim e ao cabo, uma má dispensa, uma má introdução no mercado através de procedimentos ilícitos, vai, de certeza absoluta, concorrer para que haja mercado negro, tráfico de medicamentos, porque, portanto, não há um interveniente no meio desta situação, que deverá ser o farmacêutico, e que controla, efetivamente, desde a produção até à dispensa. Portanto, ficaremos pela introdução do AIM, se ficarmos, e perderemos o resto do controle. Se ele já está mal, ficará pior ainda, e vamos facilitar um processo que não está a ser executado da melhor forma. Ou seja, toda a legislação que existe está a ser, portanto, não está a ser, ao fim e ao cabo, observada. Portanto, há muitos arrepios à legislação e, portanto, agora com esta introdução irá haver uma facilidade, ao fim e ao cabo, daquilo que o Sr. Deputado falou, que será o abuso na utilização de medicamentos, que serão os resíduos a nível dos alimentos que irão continuar, portanto, a aparecer e se calhar, a piorar, será a utilização, portanto, ilícita de alguns produtos e será, portanto, o caminhar ou o facilitar para um mercado e um tráfico de medicamentos. Não sabemos até onde é que isto se poderá estender. Era isto.
Muito obrigada. Eu queria agradecer em meu nome e em nome do Sr. Presidente da Subcomissão da Agricultura a vossa vinda a esta reunião conjunta. E dizer-vos o seguinte, é antiga, tradicional a relação entre as entidades do Ministério da Saúde, as entidades reguladoras, chamemos-lhe assim, e as entidades do Ministério da Agricultura. E neste momento, até por força das ameaças que existem em termos globais, e tem-se vindo a aprofundar a relação entre a Direção-Geral do Veterinário e a Direção-Geral da Saúde. Parecer-me-ia bem que se a Ordem considera que a transposição da diretiva não acautela interesses que são absolutamente essenciais, que procedessem a uma elaboração de umas boas práticas, que é a vossa competência fazer, relativamente à manipulação e dispensa dos medicamentos de uso veterinário. Parece-me que seria um contributo bom para aperfeiçoar os procedimentos que existem relativamente a esta matéria e acautelar eventuais efeitos negativos que uma interpretação mal feita do conteúdo da diretiva pode proporcionar. Penso que é esse o vosso receio. Nós hoje temos que acautelar cada vez mais e melhor a relação entre a saúde animal e a saúde humana. São tradicionais, conhecidas e antigas, digamos, as consequências, não através apenas do consumo de carne, mas do contacto das pessoas com os animais, não é? As episotias e todas essas matérias têm uma tradição já grande no âmbito do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, em termos de articulação entre os técnicos responsáveis, e, portanto, parecer-me-ia bem que a Ordem dos Farmacêuticos elaborasse essas boas práticas e no contacto que estabelecesse com o Ministério da Saúde, se estiverem disponíveis para isso, não só acrescentar isso, às vossas propostas, como, através das vossas estruturas, também acompanharem no terreno como é que se vai passar à prática na aplicação desta diretiva. Penso que todos temos a ganhar com o aperfeiçoamento dos processos de garantia de qualidade na utilização de medicamentos. Todos temos a ganhar na garantia de que aquilo que nós consumimos não vai contribuir para nos vulnerabilizar perante as ameaças que hoje são grandes, uma vez que não tem havido grande avanço a nível dos antibióticos e são cada vez maiores as multiresistências, sobretudo em determinadas situações. E, portanto, toda a cautela e todo o cuidado deve ser grande e toda a cautela e todo o cuidado passa por cada um de nós, nas suas funções, também ser capaz de ir para a frente em termos de vigilância relativamente àquilo que se passa. De maneira que agradeço muito a vossa presença, entendo-a, e o Sr. Presidente da Subcomissão da Agricultura também me transmitiu, como um contributo vosso, importante, porque tratando-se de uma associação pública, compete de zelar pelo interesse público, e foi por isso que nós tivemos todo gosto em ouvir-vos. Muito obrigada e até breve.